With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Três em um. Jovem Pan.
Eu não posso começar de outra maneira o programa de hoje. Afinal de contas, houve um grande susto na zona sul de São Paulo durante a manhã de hoje. Uma troca de tiros que aconteceu durante a visita do candidato Tarcísio Gomes à comunidade de Paraisópolis, muito próximo, inclusive, do Palácio dos Bandeirantes. Os disparos foram feitos a 50 metros de onde estavam toda a equipe de campanha, apoiadores e também toda a imprensa que fazia a cobertura do evento, inclusive uma equipe nossa aqui da Jovem Pan News. Além de abrirem buracos nas paredes e em veículos estacionados pelas ruas, as balas atingiram um homem que, infelizmente, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, ele tem duas passagens por roubo. E uma outra informação importante, a Secretaria da Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo disse que não é possível ainda afirmar que o candidato Tarcísio de Freitas tenha sido alvo de atentado, mas até o momento, abre aspas, nenhuma hipótese é dispensada, fecha aspas, de acordo com o próprio secretário-general João Camilo, secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Em mais alguns instantes, nós teremos a primeira palavra oficial do delegado que cuida do caso, Oswaldo Nico Gonçalves, aqui na Jovem Pan. Enquanto a gente aguarda essas novas novidades, essas notícias em relação a esse tema, eu vou lançar a enquete de hoje, que é sobre esse fato terrível que aconteceu aqui em São Paulo. Eu quero saber de você, o que que você acha dos tiros disparados em Paraisópolis? Tem cunho político ou, na avaliação de vocês, foi um ato criminoso isolado que em nada tem relação com a política? Cola agora no jovempan.com.br, vai lá, jovempan.com.br, no site da Pan. A gente já tem mais de 140 votos aí, participantes dessa nossa enquete. Eu quero saber a sua avaliação, uma avaliação muito básica e objetiva do que você pensa que aconteceu hoje pela manhã, certo? Deixa eu trazer uma fala do candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que falou agora há pouco, logo depois de todo esse susto, e a gente vai ouvir um trecho aqui na Jovem Pan.
Fizeram filmagem da equipe de segurança que estava lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu um tiroteio nas imediações, injustamente, quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação, foi um recado: esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu.
Muito bem, gente. Nós vamos ouvir agora o que falou há pouco, inclusive, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, general João Camilo, sobre o caso de hoje.
Nenhuma hipótese é dispensável. Contudo, os dados que nós temos até agora, eu não considero esse fato vou ao encontro daquilo que o próprio candidato comentou. Talvez ruído com a presença policial, talvez uma intimidação. Essa intimidação, nós estamos aprofundando nisso.
Muito bem, vamos começar a nossa conversa com o nosso time. Hoje, na nossa bancada, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, Jorge Serrão e o nosso Fábio Piperno. Consta, vou começar por você hoje, buscando entender um pouco a impressão sua sobre tudo que aconteceu, tiroteio, enfim. Eu acho que uma fala importante da gente trazer aqui, Constantino, é que independente se foi atentado, se foi um disparo, seja lá o que for, foi violência, né?
Não, muita, né? Aliás, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Muito se falou de violência política esses dias, pegando um ou outro caso isolado de agressão e tudo. Isso é a verdadeira violência política que assusta e tem método. Eu acredito, assim como o candidato Tarcísio, que foi um atentado direto, encomendado e com o endereço certo, né? Em 2018 foi Bolsonaro quem levou uma facada de um ex-filiado do PSOL, né? E até hoje o caso mal explicado. E quem acompanha a trajetória do PT, sua ligação com as FARC, com ditaduras assassinas que colocam inocentes cujo crime foi ter discordado da ditadura num paredão e o fuzilam. Então, quem conhece um pouco essa trajetória, Celso Daniel e companhia, não fica assustado com isso. Né? Quer dizer, assustado a gente sempre fica, mas não fica surpreso. Então, o TSE está tentando fazer de tudo para impedir essas coisas, aquele áudio da conversa que foi grampeada, né? Oh, com o PT a gente consegue o diálogo cabuloso, né? Com o Bolsonaro não. A comemoração em certos presídios, o voto expressivo que presos que podem votar dão ao Lula, o fato do Lula conseguir subir, né, um morro, uma favela carioca dominada pelo tráfico e se vangloriar disso num debate, né? Que ele pode subir o morro sem colete e sem polícia, né? Por que será? Ah, porque ele usa um boné que é a mesma sigla que a facção coloca no seu fuzil ou a faca no peito de suas vítimas, né? Então, de novo, PCC, Comando Vermelho, é óbvio que essa turma tem lado e tem uma preferência por certos candidatos e ojeriza outros. Então, o que cada um deve pensar é isso. Você quer estar junto com a turma que pode subir tranquilamente nas favelas sem colete e sem polícia ou com a turma que é recebida por traficante a bala, né? Porque algum motivo tem para receber a bala. Não querem de jeito nenhum Tarcísio, governador de São Paulo, né? E acho que todo eleitor tem que se perguntar o motivo disso. Por que será?
O que você acha, Piperno? Eu quero muito ouvir a sua opinião.
Bom, primeiro que a gente acabou, boa tarde inicialmente, a gente acabou de ouvir um show de leviandade de gente que está assim, né, honrando, porque, né, a situação eleitoral está muito difícil, então dispara, cospe qualquer coisa, né, associando políticos a crime organizado, ou então associando o crime organizado a um ato que ninguém sabe qual de fato foi a origem. Foi exatamente o recado que quiseram passar e qual a consequência disso. Quer dizer, é uma coisa deprimente, né? Aliás, a gente sabe que o único desses políticos de primeiro time, o único desses políticos importantes, por exemplo, a nomear gente ligada a crime organizado aí para seus gabinetes, né? Foi quem nomeou a gente da milícia. Quem nomeou, por exemplo, mãe e esposa do... lá o policial Adriano, do escritório do crime. Mas agora vamos deixar de lado isso, vamos direto aos fatos. Houve sim aquilo que o secretário da Segurança de São Paulo disse se tratar talvez de um ruído, possivelmente até algum atrito entre grupos antagônicos, grupos criminosos antagônicos. A gente não sabe se grupos ligados ao PCC ou alguma outra facção que controla essas regiões, porque dá a impressão de que o PCC é o monopólio do crime aqui em São Paulo. Não é, né? São Paulo tem mais uma série, infelizmente, mais uma série de facções criminosas. Aí vem, então, né, todo um bando aí, tá uma horda tentando tirar proveito político disso sem que as autoridades, por exemplo, tivessem pelo menos algumas horas para fazer, nem que fossem as menores, as mais preliminares investigações para dar algum tipo de versão. Então, é preciso ter responsabilidade. Se foi uma ação do crime organizado, então que se investigue, né? Que se tente prender essas pessoas. Mas, por enquanto, se foi um crime político, então, nem se fale, que se redobre a segurança dos candidatos e principalmente do candidato-alvo. Como disse o secretário da Segurança, a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Só que da mesma forma que a gente não pode descartar nenhuma hipótese, a gente ainda não pode abraçar e vestir nenhuma fantasia.
Cris, ótima tarde para você. Eu quero um pouco de repercussão do que aconteceu hoje.
Oi, é comigo, Paulo?
Por favor.
Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos colegas e à nossa audiência. Desculpe que travou aqui o começo, não ouvi a tua fala. Eu concordo com o que o Rodrigo disse e concordo também com o que o Piperno disse. Eu só discordo do Piperno agora estar trazendo essa questão, mas tempos atrás estar ali envolto naquela ladainha do PT, que tinha interesses de fazer parecer que todo e qualquer ato criminoso no Brasil tinha ligação com bolsonaristas. Veja essa turba agressiva que segue o presidente Bolsonaro. A gente vê gente louca, a gente vê bandido votando em tudo quanto é tipo de candidato. Agora, o que a gente tem colocado aqui, isso desde antes do início da campanha do primeiro turno, é que nós não podemos banalizar o mal, nós não podemos naturalizar o crime. E aqui começa por não naturalizar candidatura de alguém que foi condenado em 3 instâncias criminais, mais de uma vez em mais de um processo, né? Em um processo em 3 instâncias, em outro processo em 2 instâncias, no total aí analisado por mais de 20 juízes ou cerca de 20 juízes, e aí querer dizer que esse é um ser puro que está concorrendo em condições de igualdade aos demais. Não é. Então, essa banalização do crime, essa naturalização de um criminoso condenado só porque ele foi descondenado numa manobra, que a gente coloca aqui sempre com muito questionamento em função do que o próprio meio jurídico fala, do que os juristas mais renomados do país falam, a gente vira agora falar que agora tornou-se um problema. É um problema que vem acontecendo há mais tempo e dos dois lados. Se tem alguma ligação com política, pior ainda. Pior ainda. E pior ainda é que um ou outro candidato, de qual esfera for, venha defender os criminosos, passar a mão na cabeça, dizer que só roubam e só matam porque, coitadinhos, precisam ter alguma alegria, ir para o bar depois tomar uma cervejinha, coisas desse tipo. Não podemos normalizar isso. A normalização desse tipo de discurso é que coloca as vítimas para escanteio, deixa as vítimas esquecidas e coloca o bandido como um coitadinho, uma deturpação da sociedade, uma vítima da sociedade. Ah, só para lembrar muito por cima aqui, a tal da lógica do assalto das Márcia Tiburi da vida e outras adeptas de discursos desse tipo. Nós não podemos jamais banalizar esse tipo de atitude. E aí, só lembrando, claro, tem que esperar pela apuração, é óbvio que precisa ter mais informações para poder associar o que aconteceu ali na comunidade de Paraisópolis em relação, ter alguma relação ou não com a presença do candidato Tarcísio, mas nesse momento de especulação o que a gente deve dizer é: não concordamos com a banalização do mal e com a naturalização do crime e de criminosos no nosso meio. Criminoso tem que ser punido e tem que pagar pelo que fez, para que a vítima possa voltar a viver.
Serrão, ótima tarde para você. O candidato Tarcísio, no seu pronunciamento, a gente até exibiu aqui um trecho no 3 em 1, cita intimidação. Como é que você vê essa definição?
Saudações, meus amigos e amados haters. A expressão intimidação, ela é bastante adequada quando ela for usada para a sociedade. A sociedade brasileira está intimidada pela ação criminosa. Mas vamos lá, eu gosto sempre de conceituar corretamente o que é o crime, porque toda vez utilizam um conceito errado e a gente acaba abordando mal o tema. O crime é muito mais amplo do que se fala. O crime no Brasil, ele é institucionalizado. O Estado brasileiro, ladrão, corrupto, tem extrema responsabilidade sobre a organização do crime. Sem o Estado interferindo ou se omitindo, o crime não se organiza. Então, o crime institucionalizado é o quê? A associação delitiva entre criminosos de toda espécie e membros da máquina do Estado, nos seus 3 poderes da União, Estado e Municípios, e mais aqueles que querem delinquir. Então, esse é o conceito de crime. A partir desse conceito, a gente deveria estar estabelecendo uma discussão séria sobre: a sociedade brasileira quer realmente se livrar da estrutura criminosa, ou ela também, de alguma forma, por omissão, ação ou favorecimento, ela se beneficia do crime? Essa pergunta tem que ser feita. Hoje, o que aconteceu em Paraisópolis acontece todo dia em qualquer lugar do Brasil. Não podemos achar normal um país em que foram assassinadas aí anos atrás 60 mil pessoas por ano. assassinadas brutalmente. Ou a média caiu, né? Comemoraram que a média caiu. A média hedionda caiu para 40 mil mortes por ano. Olha, as guerras que a gente assiste aí e cobre mediaticamente no mundo não matam tanta gente quanto o Brasil. Então, aqui é um país em guerra civil não declarada. Esse é o ponto. E estamos debatendo isso corretamente? Não. Quais são as medidas para acabar com esse crime? Você tem que estudar a questão psicossocial, a questão cultural, a questão econômica. O tráfico de drogas é uma atividade eminentemente econômica, com aspectos brutais do ponto de vista criminal e da exacerbação da violência, do descontrole completo da barbárie, que utiliza como mão de obra pessoas que não tem educação mínima, não tem nem educação moral familiar, não tem sequer educação ensino público e também não tem nem perspectiva de vida. Perspectiva de vida da maioria que opera ali de baixo, aqueles que morrem ali tomando tiro, hoje morreu um que tomou tiro porque ele tinha ali duas entradas por roubo na polícia. Então é mais um dos tantos que morrem o tempo todo. Então, o que aconteceu hoje precisa ser visto como um ato político no sentido amplo e não no ato como um ato político isolado de uma campanha eleitoral. Esse é o ponto. Queremos combater o crime de verdade ou vamos ficar só de conversa fiada? Essa é a questão que a sociedade brasileira tem que responder.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan e é hora de falarmos de eleições 2022.
Eleições 2022.
Jair Bolsonaro e Lula tiveram ontem o primeiro encontro exclusivo frente a frente no debate promovido pelo Grupo Bandeirantes em parceria com outros grupos de comunicação. Foram abordados 16 temas com propostas, reprovações, acusações, ofensas e até um toque bem amistoso de Bolsonaro no ombro de Lula. O que nós podemos tirar do debate que aconteceu ontem? Constantino, vamos pincelar em vários aspectos o que aconteceu ontem, mas a pergunta bem objetiva, quem é que levou essa na sua avaliação e se alguém conseguiu converter voto, né?
Paulo, eu poderia responder o óbvio, né? Presidente Bolsonaro nadou de braçada. Mas aí as narrativas pipérnicas iam dizer que eu sou bolsonarista. Então eu prefiro deixar a turma do UOL falar, né? Porque até eles tiveram que dar o braço a torcer que o presidente foi muito melhor. E sim, a minha avaliação é que ele conseguiu virar votos, principalmente atrair indecisos. O que, que aconteceu? Em primeiro lugar, o ex-presidente não consegue sequer administrar o próprio tempo, né? Quer administrar de novo o país que ele destruiu a economia, quase levou junto a democracia. Mas ele não consegue administrar o próprio tempo. Caiu em muitas cascas de banana, ficou nervoso, visivelmente nervoso, esfregando as mãos, indo beber aquela água esquisita dele o tempo todo. E deu 5 minutos e 40 segundos para o Bolsonaro fazer um comício, uma palestra em horário nobre. E ali realmente foi um massacre, né? Não foi nenhum debate, foi um massacre. Talvez com pena a imprensa foi lá depois e concedeu um minutinho de réplica, não se sabe direito o motivo, a Lula, né? Lula só conseguiu ficar falando de pandemia, aquela história do genocida, né? Todas as mortes no Brasil foram culpa do presidente, no resto do mundo foi culpa do vírus. Inclusive, ele usou a mesma tática falaciosa e desonesta que eu, volta e meia, tenho que rebater aqui, de que o Brasil tem 3% da população e 11% dos casos. Como se a China, uma ditadura opaca, apresentasse dados confiáveis, né, de morte. Então, só isso, 1,5 bilhão de habitantes, acho que distorce um pouco. Mas vamos olhar para a Argentina, vamos olhar em volta. Mesma ordem de grandeza, ninguém chama o Fernandes de genocida ou o Biden de genocida, né, nos Estados Unidos. Tirando isso, né, apostou ali naquela CPI circense e tudo mais, e o Bolsonaro, com muita calma, conseguiu rebater todos esses pontos. Mostrar que o Lula defende o Renan Calheiros, que é mentiroso, que teve roubalheira no governo dele, ele teve que admitir que teve, né, mas havia investigação, por isso prenderam os culpados. É verdade, mas soltaram o principal e o tornaram elegível, né? O presidente também conseguiu colar a pecha de que ele é companheiro do Ortega, e ele não só não criticou o Ortega, para a decepção de Verinha, Magalhães e companhia, como ainda foi lá e teceu elogios ao movimento sandinista, né? Então, realmente o Lula se afundou de vez, ficou muito claro que é indefensável o seu governo, porque foi um governo de esquemas infindáveis de corrupção. Como é que é? A única transposição que ele fez foi de dinheiro público pro ralo, né? E é isso que ficou pro indeciso. Então, o sujeito que estava na dúvida e viu esse debate, entre aspas, esse massacre, eu não tenho a menor dúvida que ficou muito mais inclinado a votar em Bolsonaro.
Ô Serrão, qual parte do debate você destaca aqui pra gente?
Olha, tem partes ali divertidíssimas desse debate, mas a melhor parte do debate foi o final do debate, aquela entrevista final em que, de surpresa, apareceu Sérgio Fernando Moro, uma cara meio esquisita, uma cara meio fechada, aquele jeitão dele, né, de juristocrata, ao lado de Jair Bolsonaro, comentando o debate. Aquele ali foi o ponto que nos explicou por que que Luiz Inácio Lula da Silva ficou tão desestabilizado durante o debate e falou tanta bobagem, coitado. Deu até pena, né? De erros geográficos até impropriedades sobre a questão do crime, que ele não quis responder sobre a corrupção no Brasil quando lhe foi perguntado e nem quando também foi indagado sobre quem seria seu ministro da Economia. Isso aí foi um ponto alto que derrubou Lula, jogou para baixo. Tecnicamente, a gente pode falar que Lula sofreu nesse debate um nocaute moral. Demonstrou que não estava preparado e não está preparado para uma discussão aberta. O tempo passa e as pessoas precisam entender que o tempo é implacável, o tempo é o senhor da razão. Você não é o mesmo que fora no passado. Lula, outrora, era o homem do grande debate, é um grande debatedor, o homem que sabia operar, discutir com qualquer um. Ontem ele já mostrou que não tem mais essa característica, se mostrou alguém fragilizado demais diante de um Jair Bolsonaro que é nada bom de debate, mas Lula conseguiu ser muito pior. Então, esse foi o ponto que me chamou bastante a atenção no debate, a fragilidade do ser humano Luiz Inácio Lula da Silva.
Ô Cris, o que você achou do formato desse debate? Porque é novo para nós brasileiros, né?
É, o formato eu achei excelente, para falar a verdade, porque dá mais noção para quem está assistindo de quem são de verdade aquelas pessoas que estão ali se colocando à disposição da sociedade para, no caso aí, governar o país. Porque naquele formato de perguntas só de entrevistadores, resposta com tempo limitado, réplica, tréplica, a gente sabe que tudo pode ser muito manipulado, como foi, né, em debates do primeiro turno, nesse próprio debate de ontem, a própria escolha dos jornalistas que vão participar. Veja, não tem um único jornalista ali. É engraçado que a campanha do ex-presidente Lula está toda hora, 50 vezes por dia, indo pedir ajuda lá para os juízes do TSE, porque determinada emissora, determinado jornal, determinada revista, determinados influenciadores são parciais. Mas eles não percebem que os jornalistas que são convidados para esses debates são todos do lado dele e só do lado dele, e com perguntas altamente capciosas, endossando narrativas que foram plantadas no debate público por petistas, ou pelo próprio ex-presidente Lula, ou por seus correligionários nos vários, diversos partidos e ramos da sociedade em que ele está com seus tentáculos estendidos. Então, aquele formato só de perguntas e respostas é péssimo, é muito ruim. Nesse, que eles ficam mais soltos ali, a gente consegue ver melhor quem é quem. A gente vê, por exemplo, quem tem segurança em suas falas e quem se perde naquele ensaio prévio feito com sua assessoria ali, que parece que se perdeu nos labirintos da memória. A gente vê quem está, pelos gestos, pela linguagem corporal, quem está quase beirando o desespero e quem está muito tranquilo. Quem está tranquilo consegue, inclusive, minutos de silêncio, e a gente sabe muito bem o que o silêncio significa no debate, no diálogo, na fala. E a gente vê também quem está descontrolado a ponto de se perder no próprio relógio e se perder na própria narrativa. Então, eu acho que teve muitos recados aí que o eleitor conseguiu levar desse debate, Paulo, e todos muito favoráveis ao presidente Bolsonaro.
Perfeito, Cris. Piperno, se eu te conheço bem, no final do primeiro bloco do debate de ontem, você ficou muito feliz. Mas eu tenho dúvidas se ao final do terceiro você manteve a felicidade.
Paulo, a tua avaliação embutida nessa pergunta ela é muito boa, porque no primeiro bloco o Lula venceu por nocaute, no segundo por pontos e no terceiro ele perdeu. Inclusive, se enrolou de fato na questão do tempo. E aí o Bolsonaro, tão ruim também, que ele conseguiu, tendo 5, 6 minutos, um mini comício pela frente, ele conseguiu falar bobagens que proporcionaram ao Lula mais um minutinho no direito de resposta. E aí o Lula, inclusive, no direito de resposta, voltou a errar, porque ele ficou reclamando que ele queria, em vez de um, ele queria dois. Mas até mesmo naquele bloco, teve uma resposta que foi muito interessante e ela é oportuna até para desfazer um mito. Aliás, só uma coisa, a maioria dos analistas do portal UOL reconheceram mais ou menos isso que eu falei, assim como os do Globo, lá do Globo.com. Não é consensual, mas é a maioria. E o acompanhamento que a Genial Quest fez com eleitores indecisos deu, acho que, 52 a 39 para o Lula. Mas nesse último bloco me chamou a atenção, e de fato o Lula respondeu mal algumas perguntas, e não estou aqui para fazer assessoria de imprensa, chapa branquismo, passar o pano, não, ele respondeu mal algumas perguntas, sim. Mas teve uma que foi muito interessante, até para desfazer um falso mito. A história da transposição. Quando o Lula fala, porque você só fez um pouco, porque eu entreguei 88 e tal. E o Bolsonaro, do ponto de vista retórico, dá até uma boa resposta. Falou, bom, mas então, você fez isso? A Dilma foi muito ruim porque ela só tinha 12 para fazer e não fez. É parcialmente verdade. A Dilma não fez os 12 restantes. Inclusive, quem inaugurou uma perna do trecho, de um outro trecho, foi o Temer e sobrou a pontinha lá para o Bolsonaro responder. Aliás, enfim, fazer. Então, sem essa de que, eu levei, eu acabei, eu fiz quase toda a transposição. Não fez, finalizou. É muito diferente. Agora, de fato, também temos que considerar uma outra coisa. Hoje, por exemplo, saiu mais um levantamento da MDA-CNT. O Lula tem 6 pontos de vantagem. Então, é óbvio, aliás, exato, 6 pontos de vantagem. Então, é óbvio que quem está na frente em pesquisa joga também pelo empate. Um equilíbrio num evento como esse favorece quem está na frente. E no caso do levantamento MDA, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. No primeiro turno, essa pesquisa deu ao Lula 48,3. O Lula teve 48,43. Para o Bolsonaro deram 39,7, o Bolsonaro teve 43,2. Erraram no caso do Bolsonaro por 3,5. Mas do Lula foi na mosca. E de fato, hoje, eu dei em votos válidos 53,5 Lula. Mas na estimulada, 48 e alguma coisa.
Muito bem, Serrão, você me pediu a palavra?
Um adendo que acho que vale a pena a gente fazer aqui, já que a Cris comentou sobre o novo modelo do debate. Vale uma sugestão lá para o Fernando Mitre, para Andressa Guaraná e para o Rodolfo Schneider, quando eles forem fazer um outro debate, que foi uma reclamação bastante pertinente do companheiro Josias de Souza. Não houve réplica para o jornalista que fez pergunta. Seria bom que pudesse ter aquela réplica, porque, por exemplo, o Lula não respondeu à questão do Petrolão, não foi clara a resposta dele. E o jornalista podia cobrar, podia ter o direito de cobrar quando o entrevistado ali, no caso, quem está no debate, o debatedor, não respondesse. Então essa era uma coisa que pode ser, um ponto que pode ser aprimorado nesse formato de debate, que foi interessante, porque expôs um contra o outro, um podendo realmente debater, trocar ideia ou atacar o outro abertamente, sem terceiras interferências.
Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 28 minutos nesta segunda-feira. Constantino, você me pediu também, por favor?
Não, pedi para fazer algumas considerações extras aí em relação ao que os colegas disseram. Em primeiro lugar, acho que o Serrão falou muito bem da presença do Moro. Eu deixei passar isso na minha primeira fala, mas na minha coluna de hoje destaquei que foi muito importante, sim. Mostra que apesar de tudo que foi dito, né, de tudo que foi feito pelo Moro, considerado traidor por muitos bolsonaristas e com boa dose de razão, ele soube priorizar aquilo que está em jogo, né? E lembrar de que tem um lado que não pode voltar à cena do crime, né? Que ele, como juiz, condenou, foi revalidado por vários juízes e desembargadores, com provas sobradas, né? Farta evidência, e foi solto num malabarismo. Então, o Moro ali ao lado do presidente não só incomodou provavelmente o Lula, mas dá um recado muito claro ao indeciso. A Lava Jato, na figura do Moro e do Deltan também, que o apoia, está com o Bolsonaro e não podia ser diferente. Outro aspecto interessante que a Cris trouxe é a militância dos jornalistas. Né? Uma Vera Magalhães bastante abalada, né? Fazendo uma pergunta que é pura lacração, o próprio Josias induzindo numa premissa que é narrativa pipérnica e nada mais. Tudo isso chama muita atenção. Agora, o presidente vira e fala, Vera, prazer, revê-la. E isso incomodou a militância. Eu acompanho, adoro acompanhar os meus pares nas mídias sociais, que além de tudo é muito divertido. E também é divertido quando eu respondo, às vezes só com um risinho e tenho o triplo de curtidas. Mas a Vera foi bem tratada pelo presidente e a turma não gostou. Quer dizer, quando ele descasca a militância dela, ele é agressivo, o problema é que ela é mulher e blá, blá, blá. Quando ele é cordial, choca a turma pelo cinismo, sei lá o quê. Então, no presidente, cara, eu ganho coroa, ele perde, como sempre acontece com tudo na mídia. Né? E aí é essa mesma mídia que o Piperno está destacando aí, né? A Miriam Leitão, por exemplo, que disse que o Lula ganhou por pontos. Olha, quando eles são muito tímidos assim ao analisar e dar a vitória para o seu candidato, a gente já sabe que não é verdade. Eu convido todos a verem o body language, a linguagem corporal a que a Cris se referia. No final, quando o Lula vai dar uma entrevista, a Janja não consegue se conter. A Gleisi Hoffmann está com uma cara que, meu Deus do céu, se uma esposa ou namorada aparece com aquela cara, eu saio correndo, fujo, porque vai vir chumbo grosso. Então, esse era o clima da comitiva do PT. Já o clima da comitiva do presidente Bolsonaro, acho que era um tiquinho diferente, né? E, de novo, repito, colou a peixe, assim, de que o Lula defende o Ortega e a ditadura que persegue cristãos na Nicarágua, que a Lava Jato está com o Bolsonaro, e a questão do Tarcísio e das obras que o Piperno se referiu, veja, o Lula tentou pegar crédito do Tarcísio, mas ele foi do governo da Dilma, ele era um tecnocrata, no governo da Dilma ele não conseguiu fazer nada, porque nada andou. Bastou vir o presidente Bolsonaro com uma postura mais técnica nos ministérios, alguém como Tarcísio pôde ser ministro e ter autonomia para fazer tudo o que fez e colocá-lo com larga vantagem para ser eleito governador de São
Paulo. Agora, vamos chamar o VAR aqui, né?
Serrão, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5 horas e 32 minutos. Aliás, muito obrigado a você que está no rádio, a você que está no YouTube, mas principalmente a você que está na televisão nos acompanhando, uma audiência gigantesca em todo o Brasil. Nós estamos discutindo o debate de ontem, afinal de contas, a repercussão é grande e você acompanha tudo aqui na PAN. Por favor.
O VAR ultra rápido, Serrão, né? Vai saber se o Lula, naquela hora que ele falou que o Tarcísio, que chegou a induzir que o Tarcísio seria um discípulo da Dilma, ele não estava, na verdade, querendo queimar o Tarcísio, né? Já que a Dilma só aparece na campanha dele de maneira altamente periférica.
O Piperno, eu vi um perfurade, que é aquele adesivo de carro que se coloca na traseira dos carros, eu vi um perfurade de Lula Tarcísio, vote 13, vote 10, se eu não me engano. O que você acha sobre isso, hein, querido?
Explica. Eu acho que, por exemplo, tem maluquice aí, por exemplo, o Zé Serra não só vai fazer isso, né? Ele vota Lula e vota Tarcísio, esse tipo de maluquice tem. E o Serrão, ironicamente, Ele matou a charada. É óbvio que o Lula tentou colar a imagem do Tarcísio na Dilma, do tipo, olha, vocês estão falando, mas ele aprendeu aqui e tal, né? Mas essa história do Moro, do Moro ter aparecido lá com... Eu estive no debate, né? E saiu, aliás, todo mundo do staff do Lula, bastante tranquilo. Até conversei com algumas pessoas depois disso, encontrei, inclusive, gente daqui, gente ligada, enfim, ao presidente Bolsonaro, conversei lá com o Tomé Abducha um tempão, mas, de fato, voltou a pintar um clima aí entre o Moro e o Bolsonaro, é fato, né? O Moro acabou aparecendo lá de última hora como assessor, uma espécie, a gente não sabe se era um juiz, né, aquela figura, era um juiz com a batida do padre Kelmon, ou se o padre Kelmon era um Moro, ou seja, para dar o suporte ao presidente da República, né? E aí a gente vai em busca, né, de tudo que o Moro provocou de abalo sísmico no governo.
Por exemplo, tá muito ácido, hein, Piperno?
Não, é verdade. Né? Por quê? Porque eu disse que rolou um clima entre eles.
Não, né? Porque você botou o Padre Kelmo no meio.
Ah, não. É porque é outra linha auxiliar, né? E o Moro, por exemplo, o Moro, você sabe que aquela investigação que foi aberta lá no STF por conta de todo aquele escarcéu que ele fez, até outro dia, enfim, o processo continuava rolando. Faz menos de um mês, inclusive, que a PGR, lá, a subprocuradora Lindora, pediu arquivamento, porque passaram-se quase 2 anos e meio e aquela investigação existe ainda por conta das denúncias que o Moro fez sobre interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, Paulo, sobre isso, eu hoje fui puxar, né, a série de mensagens e de prints que ele e a Carla Zambelli acabaram tornando públicos naquele momento. Engraçadíssimo, né? Prezada para cá, enfim, eu não me vendo. Mas você pode ser indicado para o STF, que aí também já é a nova dúvida que surge, né? Será que o Moro está de olho nisso? E aí fui procurar também arquivos, né, de portais daquele dia, daquele inesquecível 24 de abril de 2020. Vejam só, por exemplo, a Gazeta do Povo do Paraná, olha só. Moro cita governo do PT e diz que gestões Lula e Dilma garantiram autonomia à PF. Porque ele, naquele momento, dizia que, sim, mesmo no auge das investigações lá da Operação Lava Jato, eles tiveram autonomia no governo Dilma.
O Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso, o Amoedo...
Amoedo, o novo...
Eles podem mudar, sendo que o Lula não mudou.
Amoedo é comunista agora também.
O Moro não pode se arrepender das coisas que disse.
Então, essa é uma analogia extremamente favorável ao Lula. Porque o Lula foi adversário político de todos esses. Adversários políticos trocam lá acusações, vez por outra golpes abaixo da linha da cintura. Isso tudo a gente conhece. Agora, nenhum deles foi aliado do Lula no passado, foi ministro do Lula para sair, para chegar e falar, olha, esse governo, né, é corrupto,
o Moro
e aí voltar
tá
lá de novo.
Ele queria disputar a presidência. Tava claro isso.
O quê? Desculpa, não te ouvi.
O Moro saiu para disputar a presidência.
Ah, bom, então... Saiu para disputar a presidência depois. Naquele momento, saiu porque disse que havia corrupção no governo. Saiu porque disse que havia interferência. Saiu porque o governo federal, naquele momento, acabou exonerando o chefe da Polícia Federal.
Não provou nada.
O que foi isso, por favor?
Essa atitude, ele demonstrou que ele jogou para a plateia, né? Que tem coisas muito maiores em jogo.
Fala, Cris, por favor.
A gente volta para aquela questão da falsa equivalência, especialmente da falsa equivalência moral. Veja, houve denúncias suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro, em um ou outro setor. A CPI da Covid tentou plantar muita história, nada confirmado, zero, zerinho. Houve essa suspeita, essa história trazida pelo Moro quando ele saiu do governo, não confirmado, não confirmado. A própria ida de Moro e Dallagnol para apoiar o presidente da República mostra que, ao contrário dessa suspeita que Moro tinha de que pode ter havido uma tentativa de interferência na Polícia Federal, no governo Lula houve. Por quê? Porque eles apuraram, eles investigaram, eles tiveram contato com provas sobradas, com delações variadas, delatores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que confessaram seus crimes, que devolveram dinheiro, associados ao ladrão maior do país, deram os nomes, o braço direito do Lula deu, o braço esquerdo também deu os nomes, a delação do Palocci. Gente, é tanta coisa, é provas sobradas mesmo, é a expressão que mais define o que foi a Lava Jato e a descoberta de todo o esquema de corrupção implantado no país durante os governos petistas como uma política de Estado. A corrupção não ficou restrita a determinado departamentozinho de determinado órgão de governo, não. Ela foi generalizada, aliás, ela foi além das fronteiras. Ela deu a mão e se abraçou com ditaduras amigas. E assim construiu metrô em Caracas, construiu em Porto, em Cuba, e foi para a África e fez a festa com o nosso dinheiro. Às custas de aposentadoria de carteiro velhinho, que está até hoje pagando do seu salário para repor o rombo do fundo de pensão, que era para garantir a aposentadoria dos carteiros, para citar só um entre inúmeros casos de corrupção desenfreada no país ao longo de anos e anos a fio. Então não dá para passar a mão na cabeça dessa gente e dizer que isso é igual a uma suspeita que o Moro teve por causa de uma reunião que, aliás, era fechada e foi aberta a pedido da justiça. A gente viu tudo o que aconteceu naquela reunião e ninguém viu crime nenhum ali. Então essa falsa equivalência é muito preocupante e é um perigo colocar isso em tempos de campanha eleitoral. Voltando ao debate, eu queria lembrar de alguns pontos, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais sobre as velhas táticas de Lula, e que por isso que eu volto na minha análise anterior, quando disse que o formato foi bom, porque mostra melhor para o eleitor que estava acompanhando, obviamente, quem é quem. Aquela velha tática do Lula de jogar números ao vento me chamou muita atenção, porque eu, pessoalmente, tinha feito um recorte do último debate do primeiro turno, em que ele, obviamente, perdido nos próprios números que fazem a propaganda petista jogar isso ao vento para os eleitores ficarem iludidos, ele falou que no governo dele, ele entregou 13 milhões e 500 mil obras. Ele falou em 13 milhões e meio de obras. Eu fiz a conta pelos anos de PT, fiz a conta que dava mais de 100 mil obras por mês por estado, uma coisa absurda, ridícula até. E aí agora ele parece que se corrigiu e falou que entregou 13.500 obras. Olha a diferença de 13.500 para 13 milhões e meia. Olha o nível de irresponsabilidade desse político que se apresenta para governar o país.
Você pediu a palavra,
ele não consegue saber a diferença entre 13.500 e 13 milhões e meio. É óbvio que ele nunca vai saber a diferença entre ter roubado um trilhão ou o adversário dele ter sido suspeito de talvez tentado interferir na PF. Então, é muita falácia. Eu acho que para o eleitor ficou bem claro. Aquele nervosismo todo também do ex-presidente Lula, enquanto ele mentia a rodo ali, falava um monte de outras barbaridades. Uma outra aqui que acho que vale a pena a gente destacar. Ele disse que sente muito orgulho da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é o Partido Socialista que persegue e aprisiona cristãos na Nicarágua. Claro que essa segunda parte, eu que estou trazendo como informação complementar, ele não disse, mas recusou-se a assumir que é amigo de Ortega. Então, de novo, é tanta mentira, é tanto teatro para tentar iludir um eleitor um pouco mais desatento, que ali naquele formato ficou muito claro. E só para fechar, eu deixo aí para Serrão, Constantino e o próprio Piperno, se quiserem combater, apesar dessa tua cara aí, né, de Piperno. Ai, que pena que ele fez tudo isso, eu vou ter que comentar. É duro, é difícil mesmo, mas reconheça. Teve o Dê um Google. Essa foi uma mitada do presidente. Dê um Google para saber como foi o desmatamento da Amazônia nos anos do governo Lula e nos anos do governo Bolsonaro.
Essa aí desesperou o imitador de focas, viu, Cris? Ele estava em pânico com isso.
Esse é um excelente tema. Até porque esse negócio também de Dê um Google, eu aqui falo toda hora. Mas o presidente Bolsonaro mente, é um mitomaníaco. Essa história do desmatamento. É verdade, você der um Google, você vai lá ver que o pico foi no início do governo Lula. Primeiro e segundo anos do governo Lula. Por quê? Porque era Aldo. Mas aí, meus amigos...
Herança então, maldita de qual governo
então,
mesmo?
Nessa área falhou. Inclusive, houve problema lá da crise hídrica. Falhou. Então, eu realmente proponho que a nossa audiência dê um Google nessa questão e na curva. Sabe por quê? Você vai ver lá, o primeiro e segundo anos do governo Lula, lá em cima, aí começa a cair e desaba. Volta a subir no governo Temer e dispara no governo Bolsonaro. Então, o que está acontecendo no governo Bolsonaro é um índice em alta, né? E, aliás, em alta considerável, mesmo na comparação com o governo Temer. De fato, se você for pegar individualmente, 2003, 2004, eles estão lá em cima, foi herança. Aí faz isso, aí cai até voltar a subir no governo Bolsonaro.
Constantino, você me pediu?
Pedi sim, para dizer o seguinte, né? Vamos ser honestos aqui com a audiência, né? Defender o governo Lula e tudo que ele representou para o país é impossível. Qualquer pessoa séria não consegue fazer isso. É indefensável. E, no fundo, todos esses tucanos aí que, por interesses próprios, estão fazendo esse papelão em praça pública, né? Eles sabem disso, no fundo. É indefensável. Então, todo neopetista, né, precisa de duas coisas
para
avacalhar o jogo. Duas coisas, são duas premissas falsas, pipérnicas, para avacalhar o jogo. A primeira é, Bolsonaro é genocida. Aí pronto, tenta colar essa peixe, contra o genocida vale tudo. E a segunda é, a falsa equivalência moral a que a Cris se referia. Ah, mas tem corrupção de todos os lados. E aí tira da equação o que é o PT. A quadrilha que foi montada no país, o que foi o Petrolão, o que foi o Mensalão, e o Lula tendo que fazer aquele papelão ridículo, né, de filme categoria D, de que só foi preso gente no governo dele porque houve investigação. Foi ele mesmo preso, né, e toda a cúpula do PT. E aí depois ele vai lá e depois reclama das operações. Não precisava quebrar as empresas, né, de novo colocando a culpa na Lava Jato e não na Odebrecht, na OAS, na turma que pilhou centenas de bilhões de reais do Brasil. Então, é tudo muito escancarado e muito escandaloso. Quem está apoiando Lula e fazendo esse discursinho está colocando um atestado na testa de que não liga para as questões éticas, morais. Essa é a única verdade e isso que vai ficar. Vai ficar, porque as pessoas vão ter lembrança quem defendeu esse troço. E com as narrativas mais ridículas. Tanto é que esses tucanos todos, Armínio, Amoedo e companhia, estão dizendo assim, em nome da democracia. E eles não conseguem mostrar a ameaça concreta à democracia. A Márcia Tiburi, que enxerga a lógica do assalto, a filósofa petista, ela está dizendo agora que o Bolsonaro é requentar coisas de 2018. Bolsonaro, se for reeleito, vai virar um caos, vai ter perseguição. Ué, eles não falavam isso em 2018, que gays, que negros iam ser perseguidos? Pô, a direita com Bolsonaro colocou mais deputados negros do que a esquerda no Congresso. Cadê a perseguição a gays, que tem os gays de direita com Bolsonaro? Então, de novo, é requentar o alarmismo patético para não ter que lidar com a realidade concreta do que o PT representa de ameaça para o país e do que apoiar o PT significa para esse apoiador, que ele não liga a mínima para questões éticas. O que explica, eu adoraria uma análise pipérnica, né? O que explica uma Helena Landau, tucana, musa das privatizações. Essa é a bandeira dela, privatização.
Sim. Calma,
ela é mais conhecida por isso, e o Botafogo. O que explica a Helena Landau declarar um voto no Lula, que diz abertamente, vai rever as privatizações feitas, vai e o Bolsonaro querendo privatizar até a Petrobras. E ela está com Lula. Ah, porque é isso, né? É genocida, ameaça à democracia, blá, blá, blá. E no fundo é, sou de esquerda e não ligo a mínima para questões éticas.
Muito bem, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, início de semana, aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 46 minutos. Piperno, eu já vi que você desabotoou o paletó, eu conheço quando isso acontece. Mas antes o Serrão havia pedido a palavra.
É que nem o Lula, é que nem o Lula no debate com o Bolsonaro.
É verdade, chamando o VAR, isso aconteceu. Agora eu vou fazer uma experiência científica, porque meu editor-chefe Eduardo Novak trouxe para mim de Minas Gerais uma cachaça maravilhosa de barril de bálsamo. Eu vou tomar essa cachaça, o litrão dela, vou olhar para uma foto do Moro e ver se eu enxergo o padre Kelmon. Que eu fiquei com uma impressão danada de que isso aconteceu no debate de ontem. Lula ficou extremamente desestabilizado com a presença de Moro lá assessorando Bolsonaro. Isso mexeu até com a cúpula petista. Tanto que arrumaram até uma credencial para que tivesse lá também participando do evento o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Isso foi dito, não sou eu que estou falando não, tá? Se quiserem reclamar, reclame lá com o diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, Fernando Mitre, porque foi ele quem revelou esse ponto. Então, não vem encher meu saco não, reclama lá do Mitre. Agora, Lula ficou totalmente desestabilizado com a presença de Moro, tal qual ele ficou também com o padre Kelmon no debate passado. Então, parece que as assombrações que abordam o tema corrupção apavoram, assustam, tiram do eixo completamente o candidato Lula da Silva.
Piperno, você.
Ô, Serrão, você sabe que eu estava contando aqui antes de começar o programa, eu encontrei com o Cristiano Zanin, enfim, nunca tinha falado com ele na vida e fui até fazer uma reclamação para ele.
Boa, reclamação justa.
Pois é.
Acompanhe o voto do reclamador.
Então, fiz lá uma reclamação para ele. Agora, eu vou discordar de você na questão do Moro ter causado algum fator de desestabilização, até porque o melhor momento do ex-presidente Lula foi exatamente o primeiro bloco. O primeiro bloco que é aquele que tem a maior audiência. É muito importante ir bem na parte inicial de qualquer debate na história. E foi exatamente o momento em que o Lula foi claramente muito superior ao atual presidente da República. Agora, O Constantino, ele vai realmente se superando, né? Ano passado, eu tinha lançado aqui o Constantinômetro, enfim, o comunistômetro. E agora, para minha surpresa, eu vejo que Helena Landau, inclusive, está incluída nele. Helena Landau
explica,
vira agora uma personagem de esquerda.
Explica.
Então, Constantino,
que aconteceu com a pauta de
Helena Landau.
Será que o Lula está mais alinhado a isso?
Aí que está o negócio, né? Então vamos discutir friamente isso aí. Como adulto, a gente discute. Lula, por exemplo, no seu primeiro governo, tinha como presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Tinha como ministro da Agricultura Roberto Rodrigues. Então, gente de mercado, gente de centro-direita e tal. Agora, é óbvio que a Helena Landau, do ponto de vista ideológico, ela não se moveu um milímetro em relação às convicções dela. Muito sólidas, por sinal, era. Inclusive, assessora econômica aí da Simone Tebet. E o programa da Tebet está aí para todo mundo ver. A questão é o Bolsonaro. Veja, o Lula dá tanta sorte na vida, porque o Lula, que foi um político, ficou preso, né? Para muita gente já era praticamente um cadáver político e tal. Graças ao Bolsonaro, ressuscita e consegue mais de 57 milhões de votos e esse monte de adesão de gente que brigou com ele a vida inteira. Ou será que o Amoedo virou de esquerda, Armínio Fraga,
Pedro Malan... Oi? Virou não, sempre foi, só estão se revelando.
Agora, Bolsonaro, Peperno, pelo amor de Deus, Peperno.
Desqualificar o debate.
Não fala isso agora, que daqui a pouco vai ter gente dizendo... Daqui a pouco vai ter gente dizendo que Bolsonaro é Jesus, porque ressuscita os mortos. Pelo amor de Deus, Peperno.
Prefeito, prefeito Vaguinho, lá de Belfort Roxo.
Amoedo eu conheço um tiquinho, tá? Fazia as reuniões Petit Comitê do surgimento do Partido Novo. Ele era desprovido de qualquer visão ideológica. Filosofia política não era assunto dele. Era um engenheiro que ganhou dinheiro com banco, ligado ao Itaú, e que achava que tinha que ser choque de gestão. Eu fui quem o convenceu de que era preciso ter um DNA liberal. Fui eu.
Ou seja,
e ele hoje se mostrou
fazer o seu curso não é um bom remédio para ninguém. Né?
Soltando a mão e olhando para o lado. Traidor! Traidor!
Tucano! Fazendo o seu curso, o cara se vira de esquerda. Então eu vou passar a recomendar agora. Compre o curso do Constantino.
Fez meu curso.
Não fala, Danilo.
E veja, eu não faço milagre. Eu dou conhecimento. Se o cara for desprovido de caráter, não tem jeito.
É, tá certo.
Muito bem, gente. Olha só, no dia seguinte ao debate, Bolsonaro e Lula seguiram os compromissos de campanha. A gente vai identificar o que cada um falou agora.
Eu só queria pedir para que cada um de vocês, até o dia 30, não aceitasse nenhuma provocação. Não aceitasse provocação de bolsonarista. Se vocês encontrarem um bolsonarista nervoso, vocês perguntem para ele qual é a obra que Bolsonaro fez em São Paulo. Qual é a obra? E se ele estiver muito nervoso, ao invés de brigar, não brigue, vou para casa, mande ele morder a própria língua dele.
Hoje está aí o terceiro mês com inflação negativa. Abras, a Ação Brasileira de Supermercados fez uma nota anteontem e é verdade, eu no supermercado lá em, eu acho que foi em Teresina, que é isso, se não me engano, foi em Fortaleza. Os preços caíram em média 20% nos últimos 30 dias para cá. Ao emprego aí, alguns estados, não sei como é que está Goiás, por exemplo, sei, Santa Catarina do Paraná está no pleno emprego, na hora de 6%, lá tem falta e precisa de mão de obra, Goiás deve estar no mesmo caminho, ele tem uma visão aproximadamente quem governa o estado e como estão. Por exemplo, o nosso Nordeste tem problemas, nós sabemos disso, mas há 20 anos são administrados pela esquerda. Então está na cara que o que está errado é o partido que administra esse estado.
Muito bem, vamos discutir um pouquinho esses apoios, enquanto o Serrão e o Piperno estavam discutindo um pouquinho nesse nosso queridíssimo VT que a gente exibiu aqui no 3 em 1. Cris, eu vou passar a bola para você, buscando entender um pouco desses novos apoios, né? Porque o presidente da República, como nós vimos nas imagens, se reuniu com sertanejos e teve uma declaração de um esportista muito conhecido pelos São Paulinos, Raí, em apoio a Lula. Eu quero a sua análise, Cris, por favor.
Olha, isso é normal, a gente vai continuar vendo até o último dia, muitos saindo do armário aí para defender um e outro, para alguns perdendo o medo de dizer que são eleitores do Bolsonaro ou que nesse momento entre uma escolha e outra, não tem dúvida de que caminharão com Bolsonaro, e outros sem o menor pudor saindo do armário e revelando-se esquerdistas como sempre foram, como foi o caso do Amoedo aí que o Constantino trouxe para nós. Eu queria só trazer para juntar uma coisa na outra, uma questão com a outra e o debate anterior, que eu acho que continua aqui. O Piperno está desde o início do programa tentando desmerecer, por exemplo, o apoio que agora o presidente Bolsonaro tem de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Ele só esquece que não há coerência também, se for olhar por essa ótica, entre Alckmin, o próprio Amoedo, entre vários outros. Então, a incoerência só pode ser apontada ali para Moro e Dallagnol.
Não,
e em relação a esses dois especificamente, eu queria trazer uma lembrança aqui que eu acho que é bem importante, que é relativa ao meu estado. Sérgio Moro foi eleito com quase 2 milhões de votos no Paraná para o Senado. Dallagnol foi disparadíssimo, o deputado federal mais votado, 344 mil votos. A segunda colocada, que olha por acaso, quem foi? Gleisi Hoffmann, que está há mil anos na política, já tentou ser governadora, já foi senadora, teve que se permitir, né, descer a escada, descer degraus, porque não se elegeria mais senadora. Ela teve 261 mil, vou repetir o número, Dallagnol, 344.917, 345 mil, tá? Para arredondar. Gleisi Hoffmann teve 261 mil votos, foi a segunda colocada. São dois apoios importantíssimos para o presidente, mas não só pela expressiva votação dele. Muitos dos que votaram em Dallagnol e em Moro, não, aliás, a maioria não votou nem em Lula nem em Bolsonaro no primeiro turno. Era gente que ainda acreditava na possibilidade de uma terceira via. Foi com alguns com Ciro, outros com Simone, outros com terceiros aí, quartos, quintos. Ou votaram, até deixaram em branco para presidente, mas elegeram senador e deputado federal. E agora estão com eles, não só porque são eles, mas porque o fato deles terem ido para o lado de Bolsonaro fez com que as pessoas se lembrassem quem está do lado oposto e os riscos para o país que é ir com o lado oposto. Então, isso tudo é muito importante nessa reta final de campanha.
Vou pedir para vocês serem muito curtos. Constantino, você.
Muito rápido. Em primeiro lugar, tem um movimento para tentar expulsar o Amoedo do Partido Novo. E seria muito irônico, né? Ele que fundou, botou tantos milhões nesse projeto, ser expulso porque não é mais compatível sua presença lá. Agora, o presidente Bolsonaro está ganhando apoios expressivos e importantes de músicos, né? De atletas, de políticos, de ícones da Lava Jato. Está ganhando tração. Hoje eu conversava com um amigo meu que é do mundo do esporte, o Piperno até com certeza sabe quem é, mas eu vou manter o anonimato em respeito a ele, né? É um cara que está fazendo um trabalho muito brilhante, inclusive, onde ele está, e ele colocou para mim exatamente esse ponto. Rodrigo, você não está achando que está ganhando muita tração esses apoios de áreas de fora que acabam seduzindo o mais indeciso? Eu falei, concordo 100% com a sua análise, então a análise que eu trago aqui é desse meu grande amigo.
Serrão, por favor.
Eleição é tudo de bom, não vejo a hora desse trem acabar, que tem horas que enche o saco, né? Mas só quero lembrar a nossa imensa audiência, poderosíssima audiência, que logo mais 21h30 tem Direto ao Ponto com o general Augusto Heleno, hein? O bicho vai pegar, hein? Eu vou estar lá.
Piperno, pra gente fechar.
Todos esses apoios anunciados aí de esportistas, de sertanejos e do Moro já haviam sido declarados no primeiro turno. Eu vi tweet do Moro. Eu fui a evento em que o Raí também declarou o apoio dele, Gustavo Lima, idem. Agora, há uma diferença muito grande em relação, por exemplo, a um apoio agora do Alckmin, do Amoedo e do Sérgio Moro. Nem o Alckmin, muito menos o Amoedo, em algum momento da vida já tinham sido ministros do Lula.
Edu, coloca na tela o resultado parcial da nossa enquete hoje, que perguntou a vocês o que vocês acham dos tiros disparados hoje de manhã em Paraisópolis. Na avaliação de vocês, tem algum tipo de cunho político ou foi um ato criminoso absolutamente isolado? 85,89%, agora 92% acredita que foi um ato de cunho político. e 14,08% acha que foi um ato criminoso isolado. A enquete continua aberta no portal da Jovem Pan News. Valeu, Constantino, Piperno, Cris, Serrão, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Serrão, ainda dá tempo da gente agradecer também os mais de 110 mil que nos acompanharam no YouTube, pelos nossos dois canais.
Sensacional.
Peça aquela inscrição, porque faz a diferença.
É, inscreva-se no nosso site. Eu lembro que o segredo do intervalo com o Piperno falava. Tem motoristas de ônibus que dizem que assistem a gente pelo YouTube. Eu só falo pros caras, pô, presta atenção no volante, pô, ouve só, né? Não olha pra tela.
1 milhão e 80 mil inscritos no canal do 3 em 1 no YouTube. Se você ainda não está inscrito, é só ir no YouTube, digitar na busca 3 em 1, clicar no sininho para receber todas as notificações. De segunda a sexta, a gente está aqui ao vivo. Até amanhã, gente. Um abração para todos. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.